Bom, assim sendo, então passamos para a parte 2, apreciação e votação das atas 43 e 44, relativas à reunião do dia 24 e 26 de janeiro de 2023. Se ninguém tiver nada para se pronunciar, coloca a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Então ficam ambas as atas aprovadas por unanimidade. Ponto 2, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de Lei 593 do Chega, apoio ao alojamento e transporte ao pessoal docente com contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo. O autor do parecer, Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Ok. Em relação ao projeto de lei número 594 da iniciativa.
Senhor Presidente, queria só suscitar uma questão. Eu sou o Presidente que está a exercer a presidência.
Questão de juntar.
Já tinha ficado deliberado que, portanto, as carreiras especiais não seriam redistribuídas para a Comissão competente, neste caso a Comissão da Educação. Ponho esta questão à consideração de Vossa Excelência.
É assim, o assunto não estive presente eu na representação da Comissão na reunião de conferência de presidentes de comissões e por isso não tenho a certeza de que ele tenha sido decidido, apesar de já ter sido sim, e havia outra decisão que também já tínhamos tomado, que era a questão destes projetos de lei da iniciativa liberal que fazem a transferência das sedes de diversos institutos e fundações. Tínhamos assumido o posicionamento que ficaria com um parecer único e que era junto. Eu, inclusive, acabei. O Sr. Deputado Pedro Escolha, antes de sair, falou comigo. Não sei se é vontade do Partido Socialista manter aquilo que o coordenador Pedro Escolha me tinha transmitido, que era que estes, creio que são três projetos de lei ficarem todos com a deputada Maria de Luz Rosinha como relatora do processo. Se ninguém tiver nada a opor. Está entregue então ao partido.
E é verdade que há projetos de lei nesta sessão legislativa idênticos que já foram discutidos e rejeitados aqui em plenário e que baixaram à Comissão de Educação. Por isso é que foi surgida esta questão. Não sei se os senhores todos.
Certo, eu tenho consciência que a questão que foi levantada faz todo o sentido, porque já discutimos aqui. Eu não tenho a informação por parte da senhora Presidente da Comissão daquilo que possa ter sido discutido com o par, até porque o que existia, que eu me recordo da última reunião, era que esta situação seria discutida com o Sr. Presidente da Assembleia da República em conferência de presidentes de comissões para perceber-se então as carreiras especiais, que era aquilo que tínhamos visto que fazia sentido, que era que passaria para as comissões respectivas. Deixávamos então esta situação tal e qual como estava delineado e sob a sugestão daquilo que foi apresentado, porque eu acho que já tinha sido
Sim.
deliberado.
E remete-se, portanto, à Comissão de Educação.
E mete-se, portanto, remete-se, portanto, se não existir oposição de ninguém, remete-se à Comissão de Educação. Bom, isto são os projetos de lei da Iniciativa Liberal. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 277 do Bloco de Esquerda, valorização salarial dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A deputada, a autora do parecer, é a senhora deputada Maria de Fátima Fonseca. Apresenta? Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentando todas e todos os colegas, muito rapidamente referir três pontos essencialmente em torno desta iniciativa que é apresentada pelos deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que baixou a esta comissão com conexão à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao conteúdo do projeto de lei, vem proceder à quarta alteração ao Decreto-Lei 47 de 2013, de 5 de abril, que estabelece o regime jurídico-laboral dos trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e vem obrigar à publicação da revisão das tabelas remuneratórias dos mesmos, definindo os indicadores a atender na revisão dessas tabelas e eliminando o valor percentual máximo de atualização, pois, de acordo com os proponentes, muitos destes trabalhadores trabalham e vivem em situações alarmantes e indignas em termos remuneratórios. Ora, em termos de apreciação dos requisitos formais, a nota técnica elaborada pelos serviços da 13ª Comissão, que subscrevemos e para a qual remetemos pela sua competente descrição, conclui que a iniciativa reúne os requisitos formais e constitucionais para ser apreciada em plenário, sem prejuízo de eventuais aperfeiçoamentos formais em sede de apreciação na especialidade ou redação final. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verifica-se que não existem iniciativas pendentes nem resultados em termos de antecedentes na legislatura anterior. Em termos de consultas e contributos, foi recebido o parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, aprovado em reunião realizada no passado dia 14 de fevereiro e que figura em anexo ao presente parecer, e em caso de aprovação e subsequente trabalho na especialidade, poderá esta Comissão deliberar no sentido de promover a consulta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, bem como aos serviços centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em conclusão, sendo a emissão da opinião da relatora facultativa, não o farei neste momento, e concluo propondo que a Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local emita como parecer que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais e constitucionais e regimentais em vigor, encontrando-se em condições de ser apreciada em plenário, e se for esse o sentido da apreciação global desta Comissão, remeter o parecer a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado João Paulo Barbosa Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para agradecer à Sra. Relatora o parecer e a sua apresentação de forma clara e dizer que, naturalmente, votaremos a favor.
Não existem mais intervenções, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade. O ponto 4, eu tenho a informação que é para ser retirado da ordem do dia. Fica adiado para a próxima reunião. Sim, a deputada Susana Amadora está ausente. Passaríamos então para o ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 421 do PCP, que altera o procedimento especial de reposição de freguesias. A primeira alteração à lei 39/2021, de 24 de junho. Deputado, autor do parecer, Sr. Deputado Ricardo Lima, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Serei também, tentarei ser rápido, tendo em conta que foi feita a distribuição do respectivo parecer. Dizer que este parecer apresentado, esta proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, acaba por ter dois objetivos em particular. Um, o alargamento do prazo por mais um ano em relação àquilo que é a criação, modificação e extensão das freguesias, assim como também a dispensa da fundamentação de erros referentes à extinção de freguesias que está presente na respectiva legislação. Dizer ainda que este documento cumpre todas as normas técnicas, agradecer, aliás, aos nossos serviços de apoio da Assembleia da República e da Comissão, em particular, a respectiva nota, deixando, evidentemente, a opinião do relator para a discussão em sede plenário. Não, neste caso, aqui também, dar uma nota que acho não muito aceitável, um bocadinho criticável, a ausência do PCP nesta comissão, a quando da discussão deste documento, tendo em conta aquilo que foi e que tem vindo a ser dito por parte do Grupo Parlamentar do PCP em relação a esta matéria, e fechando as conclusões do respectivo parecer, a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, pelo que se encontra em condições de ser apreciada em plenário. A alteração vertida ao projeto de lei altera o procedimento especial de reposição de freguesias, aliás, como há pouco referi, e os dois conteúdos específicos em relação a esta alteração. Nos termos regimentais e aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, ficando o relator do processo, do projeto, para apreciação em sede plenária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma nota, porque enquanto dirijo os trabalhos tenho que ter o dever de isenção e comunicar que a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, comunicou aos serviços da Comissão que estaria presente na audição com a Sra. Ministra, uma audição regimental. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Partido Social Democrata, saudar o Sr. Deputado Ricardo Lima pelo parecer que elaborou e deixar uma sugestão, naturalmente, que eu julgo que será atendível. Nas consultas obrigatórias faz referência à consulta vida junto às regiões autónomas, mas não faz qualquer referência à mesma consulta, que também é obrigatória nos termos do artigo 141 do nosso regimento, à Associação Nacional dos Portugueses e à ANAFRE. Em ambos os casos esses pareceres foram emitidos. É certo que o da ANAFRE, olhando para a sua data, é de 6 de março, ou seja, o que significa que foi emitido ontem, correto? Já o da Associação Nacional de Municípios tem mais algum tempo, uma vez que é de 16 de fevereiro. A sugestão era de que foi promovida a consulta aos órgãos nativos dos municípios das freguesias e que os mesmos, naturalmente, deram os seus respectivos pareceres. Trata-se apenas de acrescentar isto ao parecer, que julgo que ficava mais completo, mas obviamente que votaremos sempre favoravelmente, quer esta menção seja feita ou não seja feita, mas julgo que o Sr. Deputado Relator, por certo, aceitará. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Lima, aceita a sugestão?
Aceito a sugestão, acho pertinente e agradeço a respectiva proposta e iremos incluir no nosso parecer esta informação que aqui foi referida.
Srs. Deputados, assim com a devida alteração, coloco então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então para o ponto 6, apreciação e votação da nota de admissibilidade e de designação do relator para a seguinte petição. Petição número 39, revisão do Decreto-Lei 503/99, de 20/11, em relação ao regime jurídico dos acidentes em serviço ocorridos ao serviço da administração pública. Terá que indicar o relator, o grupo parlamentar do PSD. Bom, assim sendo, entramos no último ponto, outros assuntos. Eu não tenho, não sei se algum dos senhores deputados ou o grupo parlamentar tem outro assunto para tratar. Não tendo, dou por encerrado os trabalhos, agradecendo a todos os presentes. Obrigado.